I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 11 and verse 33.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 11, versículo. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E o meu título é Confiando nas Profundidades de Deus. O apóstolo, ele apresenta a misericórdia de Deus, primeiro para os judeus, depois para os gentios. E como os israelitas ainda são salvos através dos gentios, através da igreja de Jesus Cristo. Os judeus gentios, a igreja do nosso querido Salvador. E ele move com o Espírito, através de ser movido pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz essas palavras tão ricas, tão profundas. Esperamos que possamos estudá-la hoje. Ou profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Paulo parece acreditar. É como se ele estivesse perto de um grande oceano e ele olha para a profundidade. Ou parece que talvez seja uma noite e ele está olhando para o céu com milhões de estrelas. E ele olha para a profundidade do céu, que não dá para você buscar completamente. É ilimitado para a vista do ser humano. Essas são as profundezas das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Ele começa com a sabedoria de Deus e a profundidade. Não tem limite, sem limite. A riqueza da sabedoria de Deus. Quão sábio é Deus? Nós entendemos só um pouco, como se fosse da graça de Deus no Evangelho. Ele revelou em sua palavra tudo o que podemos entender ou assimilar enquanto estamos na Terra. E isso é um conhecimento incrível. Nós entendemos muito bem quando somos convertidos, entendemos o plano de redenção, entendemos a necessidade de um Salvador para uma raça tão caída, a sua morte expiatória para expiar pelos pecados que temos. Nós entendemos mais e mais e apreciamos muito e somos ensinados mais do caráter de Deus e seus caminhos e lemos a palavra dele dia e dia. E os meses passam, os anos, as décadas e assim, e as décadas. E desiste sempre mais para lermos e mais para entendermos, mais para apreciarmos profundamente. Ainda assim, no fim de uma vida muito longa, não importa o quanto absorvemos, percebemos, apreciamos as coisas de Deus, é sempre só uma pequena parte do caminho da salvação, do plano de Deus. E quando Paulo lidar com isso, ele se maravilha. Então ele tem essas palavras que ele coloca diante de nós. Ou profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Pensamos de Deus, pensamos nas promessas do Jardim de Éden, que um grande descendente viria, que quebraria, machucaria a cabeça da serpente e derrotaria o poder do pecado e libertaria. Gênesis 3, 15. Pense nas promessas que seguiram, as promessas para Abraão, grande descendente, porque em todas as nações do mundo seriam abençoadas, seus descendentes seriam abençoados, a nação dos gentios também seria abençoada. Começa lá nas promessas para todo mundo. E aí todos os profetas, aqui está, Cristo venha. É a hora do Novo Testamento. O apóstolo inspirado escreve esse grande epístolo. Agora, o Evangelho está indo ao redor do mundo. O mundo dos gentios e dos judeus continua a ser abençoado até o fim do mundo. E a maneira que é feita, e a maneira que todas as promessas são mantidas, todos os detalhes que ele conhece. E eu tenho certeza que ele pensa na sua própria experiência, em muitos lugares que ele foi, no mundo pagão. E muitos deles, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi apedrejado, quase morto, ainda assim. Coisas maravilhosas acontecem. Ele vê muita coisa maravilhosa acontecendo. Ele vê os olhos dos gentios abertos, aqueles que acreditavam em superstição, em paganismo, em muitos deuses, coisas terríveis. E ele vê pessoas mudadas, transformadas, pessoas que entendem as coisas de Deus. É como se fosse uma luz brilhando em corações escuros. Tantas liberdades, tantas provisões que foram feitas para que ele pudesse continuar a sua obra. Ele foi libertado de tribulações, perseguição. Então, ele diz essas palavras quando ele pensa em tudo isso. Ou profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aqui, ele não diz, o apóstolo Paulo. Porém, ele sabe que a obra de Deus continuará no mundo, mais pessoas serão salvas em Cristo até o retorno dele. Então, ele admira essas riquezas da sabedoria da ciência de Deus. A sabedoria de Deus. Queridos amigos, quem pensaria entre os judeus que uma hora viria onde os judeus e os gentios seriam um povo na igreja de Cristo? Por quê? Os judeus, eles e os judeus desprezavam os gentios, e os gentios desprezavam os judeus. Você pensa em Isaías, capítulo 40, por exemplo. Você pensa no capítulo 54 também, quando Isaías ilustra a igreja como uma cabana. E ele diz que a hora virá. Essa é a profecia dele. Quando aquela cabana figurativa terá que ser muito aumentada, porque os gentios virão. Mas será uma cabana, uma igreja, como se fosse um tabernáculo. E os judeus e os gentios serão unidos, serão o mesmo. Essa é uma ilustração, como se fosse um palácio. Será só um palácio. Judeus, gentios, israelitas, todos, em uma igreja, a igreja de Cristo. E agora o tempo vem e o apóstolo está inspirado para dar a sua própria ilustração, que não é diferente dessas de Isaías. Versículo 17 deste mesmo capítulo diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, está falando dos gentios, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Os gentios, a igreja, Sião, a igreja dos judeus, está aqui, configurada como uma seiva, seiva da oliveira. E será um, todo junto. E continua aqui: não te glories contra os ramos, versículo 18. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Vocês todos estão em uma árvore, uma raiz. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse injetado? Não. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a si também. São palavras maravilhosas. Temos aqui no Versículo 24, porque se tu fosses cortado no natural zambuzeiro e contra a natureza enxertar na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Grandes palavras, mas aqui nós lemos que é um povo. O que foi profetizado no Jardim de Éden, depois das promessas de Abraão, tudo é a sabedoria de Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Seus planos são perfeitos. Ele tem a sabedoria de continuar seu plano. E ele continua aqui no versículo 33. Ou profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Queridos amigos, vocês confiam em Deus? Amigos cristãos, vocês confiam em Deus? Você tem dificuldades na sua vida, desejos, vontades, e você não está confiando nele, não está descansando nele, que a sua sabedoria e que seu conhecimento é tão grande, ele sabe de tudo, sabe dos planos, sabe como ele vai te liderar, te guiar, o que ele vai prover para ti. Ele sabe. Ele planeja uma vida difícil para ti, mas ele vai te abençoar ricamente. Ele vai te usar. Ou você preferiria uma vida de conforto, instrumentalidade, felicidade? Ele sabe o que você consegue aguentar. Ele sabe como ele vai te usar, onde ele vai te colocar, quem ele vai te colocar do seu lado. Ele tem um plano perfeito na sua vida, e a sua sabedoria e seu conhecimento é sem falha. Ele sabe todas as coisas, e ele sabe todas ao mesmo tempo. Ele nunca perde em vista nada ou ninguém. Ele sabe os melhores caminhos. Ele sabe todos os detalhes. Ele sabe toda palavra, todo pensamento nossos. Ele sabe, conhece a essência de tudo. Às vezes sabemos coisas, mas não entendemos completamente. Mas Deus entende tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ele sabe, isso daqui é uma reflexão acadêmica, o conhecimento de Deus é tão grande, impossível pode parecer para nós, mas ele sabe de todos os talvez as coisas que talvez aconteceria, ou né? Às vezes a gente fala, ah, mas se tivesse sido dessa maneira, se a guerra tivesse sido ganha por outra nação, o que que teria acontecido se eles tivessem feito isso em vez daquilo? E você talvez tenha esse tipo de pensamento. E aí, com as opções diferentes que poderia ter acontecido, no caso de cada uma delas, tendo esse ou esse resultado, mas Deus conhece tudo. É como colocar o mundo em bilhões de quadrados, com muitos números, o que aconteceria se acontecesse isso? Ou o que aconteceria com todo o resto? O que aconteceria com as milhões de possibilidades e alternativas? Bom, Deus sabe de tudo. A mente dele é infinita. Não tente medi-la. Não tente comparar com si mesmo, nunca. Então você pode confiar nele. Você ora para ele. Você entrega a sua vida a ele. Você é salvo pelo sangue de Cristo. Você pode confiar nele. Toda vez que você ora, quando você está em dúvidas, em dificuldades, toda vez que você ora, comece afirmando a Deus que você acredita no seu conhecimento e ciência infinito. Que você acredita na sabedoria, na ciência de Deus perfeita. Não dá para entendermos completamente, compreendemos, mas essas palavras dizem profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. É muito difícil entendermos completamente sua determinação, sua vontade. É além do que os seres humanos conseguem entender. Você consegue escrever críticas, talvez, sobre o número de coisas, você pode oferecer comentários ou criticismos, mas você não consegue nem iniciar dizer algo sobre a vontade soberana de Deus. Como que você pode argumentar contra? Como você pode reclamar? Não. Como diz aqui, é insondável. É além do nosso entendimento. É como achar um pedaço de equipamento, descobrir algo, caiu do céu. Da onde que venho? Eles investigam. Ninguém consegue entender o que, que é, o que faz. Quebrou-se, os componentes estão em pedaços pequenos. Alguns não conseguem nem ser colocados de volta para que você entender. Tudo que você vê é uma tecnologia que não é conhecida a ti. Essa é uma ilustração ridícula, mas é tentar olhar para a vontade, para a mente de Deus. Você não consegue. Ele revela a si em sua palavra a base de suas decisões, seu amor por nós. Você não consegue nem iniciar a sua busca. Nós entendemos o que ele revelou na palavra. Entendemos sobre a graça, que todas as suas bênçãos vêm gratuitamente. Muitas foram ganhas, todas foram ganhas para nós através da graça, através de Jesus Cristo. Mas não entenderemos completamente até a eternidade. Por que que Deus deixa os ímpios nessa vida? Você esperaria que aquela pessoa má, você esperaria que Deus ele desce com essa pessoa. Mas Deus, em sua sabedoria, tem um plano que não podemos ver. Não conseguimos entender. Mesmo que você é alguém muito inteligente, uma mulher, um homem de negócios, você tem um cargo muito grande, você diz, eu consigo prever o que vai acontecer com ele se ele tomar essas decisões. Algumas pessoas de mais poder tentam entender o que vai acontecer em campanhas diferentes, ou quantas pessoas eles têm, ou o que vai acontecer se eles tomarem decisões diferentes, ou mesmo em guerra, batalhas. Você tentar entender qual que seria o plano daquele indivíduo, ou daqueles que estão contra ti, e vocês dizem, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que, que eles vão fazer, eu consigo enxergar pelas decisões que ele está tomando. Porém, você nunca conseguirá dizer isso sobre Deus. Você não consegue adivinhar qual que serão as ações de Deus. Por que ele deixa o ímpio ali? Porque faz o seu julgamento ser mais justo? Todo mundo pode ver exatamente o que eles fizeram. Porque é uma tribulação para o povo de Deus, para a mensagem do Evangelho, provamos o seu poder. E se o ateísmo é deixado forte em oposição para nós, isso só prova o poder de Deus. Quando pessoas são salvas de tudo isso, podemos tentar adivinhar algumas coisas, mas, seu julgamento. Como diz aqui em sua palavra, quão insondáveis são os seus juízes e quão inescrutáveis os seus caminhos. Temos que crer nele. O plano dele é melhor do que o nosso. A sua determinação são perfeita. E você talvez diga, esperei tanto tempo por isso. Para isso acontecer na minha vida. Console-se, lembrando-se que o caminho de Deus é perfeito. Você ora, você deixa em suas mãos, na mão de Deus. E um dia você verá a sabedoria. Às vezes, na sua vida, você olha para trás e você pensa nas ações de Deus. Mas, com certeza, você verá na eternidade. Coisas maravilhosas acontecem. Quem pensaria que Deus lideraria Moisés da maneira que ele liderou, para ser o líder de uma nova nação, os filhos de Israel. Quem pensaria? Bem, você pense na vida de Moisés, desde o início, a maneira que ele nasceu, a maneira que ele foi salvo, a maneira que ele entrou na casa de Faraó, e aí você vê ele como um jovem rico, crescendo e aprendendo o treinamento da realeza. Ele será o instrumento de Deus para libertar os israelitas, seu povo. E 40 anos, tudo o que ele espera parece ser perdido. E ele vai por 40 anos na terra de Midianitos para ser um pastor. E aquele momento Deus o pega e faz ele ser o líder do seu povo em circunstâncias difíceis, diferentes. Um homem velho. Por todo aquele tempo, você acreditaria que Deus, sendo um homem, Moisés sendo um homem de fé, Deus estava preparando ele. Consegue você imaginar alguém com 79, 80 anos, ainda acreditando que Deus libertará e que Deus usará? Mas ele entendia caminhos de Deus, cheios de surpresas. O plano de Deus é sempre perfeito. Você pensa em Paulo. Paulo, no seu orgulho. Não é algo bom de se dizer. Um homem arrogante. Um grande intelectual. Ele acreditava muito na sua religião, na sua raça. Aquele que desprezava os gentios. O fariseu dos fariseus. Um hebreu dos hebreus. E ele seria aquele que Deus humilharia, treinaria para ser o apóstolo dos gentios. As surpresas do Senhor. Incrível. Pedro, pescador, seria o apóstolo que começaria a nova igreja. Pregaria o primeiro sermão no dia de Pentecostes e continuaria. Você pensa também um rebelde, alguém fora das igrejas, ou alguém como John Newton, aquele que gostava de aventuras, uma vida dura, uma vida que ele fizesse o que ele quer, você imaginaria que ele seria aquele que criou os mais maravilhosos salmos e os hinos, com os hinos mais profundos, com versículos maravilhosos? Incrível. Uma vida longa de ministério para com o povo de Deus. Bem, aí você pensa, muitos exemplos óbvios. William Carey, por exemplo, ele trabalhava em fazer sapatos ou arrumar sapatos. Ele se tornou o pai das missões de missionário, ele foi à Índia através da sua instrumentalidade. A Bíblia foi publicada em 46 línguas derivadas do hindu. Ele foi usado por Deus para aprender aquelas línguas. E ele fez aquela obra maravilhosa em Índia e inspirou outros missionários para ir ao redor do mundo. Queridos amigos, as pessoas que Deus seleciona, ele sabe o que ele está fazendo, ele os prepara. Nós chamamos William Carey de um nome diferente, imploded. É difícil de entender, mas ele era um homem brilhante. Ele tinha o seu acento forte dos vilarejos que ele morava, mas ele sabia que ele daria a esse homem habilidades e poderes incríveis. E ele passaria por muita coisa. Nós poderíamos continuar e dar intermináveis exemplos. Deus sabe o que ele está fazendo. E é cheio de surpresa. Ele se encanta em surpreender o seu povo. E ele pensa em todos os seus filhos. Ah, leia novamente essa mensagem ou profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos! Insondáveis são os seus juízes. Existem traduções diferentes. O que quer dizer é que não conseguimos buscar. Vamos dizer que você recebeu algo no correio. Bom, você estava esperando algo ser entregue na sua casa e não chega. E você tem um número que você pode ir no seu computador e buscar para ver se está no caminho ou o que aconteceu. Mas você não consegue fazer isso com Deus? Claro que não. Não. Você não consegue saber qual que é o plano de Deus. Ele sabe quem tal pessoa vai casar, por exemplo. Se é um crente, ele tem um plano perfeito. Você não deve temer, porque o que vai acontecer vai te surpreender, mas você não consegue saber o que vai acontecer com certeza. Não, você tem que crer. Talvez quando você crescer ou ficar mais velho, ou você olha para os seus filhos e pensa o que vai acontecer quando ela crescer ou ele, com quem que ela vai casar, o que vai ser da vida dela. Não. Ele vai prover perfeitamente. Ele sabe cada passo e ele sabia antes da terra ser criada. Que é algo que maravilhoso quando você para e pensa que porque Cristo me salvou e eu não merecia nada e morreu por mim e me trouxe a Ele pelo seu Espírito, os planos de Deus antes do mundo se iniciar, eu devo confiar nele. Eu devo confiar nele inteiramente. Claro. Olhe para o versículo 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem conhecia os planos de Deus? Quem entrou nos pensamentos de Deus? E discutiu com ele o que seria feito? Temos as promessas de Deus. Temos princípios dados para nós na palavra, mas ele mostra seus planos e eles são sempre certos. Quem são seus conselheiros? Isso é de Isaías 40. Paulo refere-se. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Seu instrutor? Que ideia terrível! Deus não precisa. Deus está acima de tudo. Ele é eterno. Ele conhece tudo. Seu conhecimento é incrível. Ele não precisa de conselheiro, não precisa de instrutor. O conhecimento de Deus é enorme. Como podemos descrever? Ele é Deus. É infinito. Ele conhece todas as coisas automaticamente, por instinto. Pelo fato de que ele é o Deus infalível, que vê tudo, conhece tudo. Ele nunca precisou aprender nada. Ele nunca precisou fazer alguma pesquisa para saber o que aconteceria numa situação ou outra, porque ele conhece tudo. Nunca existiu nada, nenhuma falta ou falha em seu conhecimento. Ele nunca errou. Ele nunca precisa revisar seu entendimento. É perfeito, é infalível, imutável. Conselheiro do humano tem defeitos, mas Deus conhece tudo. Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Bem, essas são palavras difíceis. É difícil de seguir. É preciso, mas é difícil. No contexto, é fácil. Estamos ainda no conselheiro. Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem foi seu instrutor? Quem lhe deu primeiro a ele? Para quem lhe seja recompensado? O pensamento continua como um instrutor, um conselheiro. Aquele que deu a lição e foi recompensado por ter dado. Essa é a ideia do versículo 35. Quem lhe deu primeiro? Para que ele seja recompensado. Quem serviu a ele como um conselheiro, um mestre, e foi pago, recompensado? Bem, essa é só uma ideia do que é. Essa é a ideia. Existe um princípio para que possamos tirar desse versículo. Tire o princípio. Quem lhe deu primeiro? Para que Deus recompense ele. Esse versículo, sozinho. Às vezes, é ensinado completamente errado pelos evangelhos da prosperidade. Você dá a Deus e ele te dá, como se ele devesse a ti. Você dá algo a Deus e ele te recompensa. Eles ainda vão mais além. Ele vai te recompensar com muito mais. Ele vai multiplicar o que você deu a ele. Quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Não. Não, claro que não é um princípio com Deus. Isso não é o que eles dizem. Se eu e você servimos a Deus no Evangelho, talvez você ensine a escola dominical, talvez você testemunhe o Evangelho, e você faz com todo o seu coração, Deus te usa. Ele não está te pagando, ele não está te recompensando, ele está te dando um privilégio. Você nunca conseguiria abrir o coração daquela criança. Eu nunca conseguiria mover uma pessoa para se humilhar diante de Deus e receber o Evangelho. É Deus, com o seu poder incrível. Ele usa nossos esforços fracos, mas é o poder dele que traz o resultado. Ele não deve a nós pelo que fazemos, não. Nós damos felizes todos os nossos esforços, nós servimos a ele de coração, mas não merecemos bênção, não estamos comprando a bênção. Não, ele dá gratuitamente. E ele nos dá esse privilégio com a oportunidade de servi-lo. Não, não é uma questão de investir em Deus para que ele nos recompense, nos dê. É um princípio que às vezes podemos tirar desses versos no contexto. Não, mas você está perdendo o ponto. Ele não precisa de conselheiros, não precisa de instrutores, ele conhece tudo. Então, não tem sentido pensar dessa maneira, que ele precisa de alguém e ele vai recompensá-lo. Não, tudo que eu faço para o Senhor é porque a graça de Deus está comigo, para que as minhas palavras sejam usadas e o Espírito Santo, com o seu poder, abra o coração de alguém. Olhe para o versículo 36, queridos amigos. E aí nós vamos começar a iniciar para a conclusão. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. O tema aqui é o Deus triuno, não é só Cristo. É Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que ser, porque o versículo, ele coloca toda a mente, toda a obra de Deus. Porque dele, o que isso quer dizer? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Em primeiro lugar, o que são todas as coisas? Salvação. Vem de Deus? É o seu plano. Nós nunca teríamos pensado na salvação através da graça. Vem dele, vem da mente de Deus, vem da mente do Pai, da mente do Deus triuno, da Trindade. O homem, na sua miséria, na sua condição perdida, como que ele será salvo, perdoado, levantado da sua queda? Bom, Deus. Vem Cristo A segunda pessoa da Santa Trindade, o plano da salvação é de Deus. Ele é o autor de tudo. Porque por ele e para ele, não só a salvação, mas a criação é o plano dele. Ele fez, ele terminará. E a sua vida também. Você recebeu vida, vem de Deus, vem através dele. E esse é esse versículo final. Porque dele e por ele e para ele. Ele é a fonte de tudo. E através dele. Isso foca em Cristo, por ele. O plano do Pai e do Filho e do Espírito Santo de criar o mundo depois da queda para remir homens e mulheres perdidos. O plano foi continuado por Cristo. Ele fez o mundo. A Escritura nos diz que todas as coisas foram feitas e aí ele veio para sofrer e morrer. Nós devemos nossa salvação para ele, só ele. É dele, por ele, através do seu poder, da morte expiatória de Cristo e para ele. Nós vamos para casa, para ele, e esse mundo será restaurado, feito como o céu, combinado com o céu. E aí veremos Deus e honraremos ele, porque através dele estão todas as coisas. Deus é a meta, o fim do plano. A quem será glória eternamente. Amém. Dê o crédito a Deus sempre, por tudo. Seja uma pessoa agradecida a ele. Admire ele. Seu conhecimento, seus planos. Obedeça a ele. Entregue a sua vida a ele. Confie nele. Em tudo na sua vida. Não deixe nada para fora. Porque dele, através dele, nele está todas as coisas, como diz. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Dar todo o agradecimento, dar todo o crédito, dar toda a admiração. E aí, por toda a eternidade, você estará preparando para a eternidade, agora. O seu louvor a ele nunca será quebrado. Sua adoração nunca terminará. Seu louvor, você nunca se decepcionará. Quando você chegar na presença do Deus triuno, você será o Filho de Deus, verá o Filho de Deus com toda a sua glória, o invisível membro da Santa Trindade por toda a eternidade, pelo povo de Deus. E você eternamente terá riqueza e ciência do conhecimento de Deus para sempre. Confie nele, amigos. Ele nos permite ver tanto, mas existe tão mais para ser visto. Então, eu quero ler os versículos e concluir. O profundidade, que essas palavras possam vir ao seu coração. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Afirme essas coisas. Diga a Deus: eu creio que é tudo verdade. Ore que essas coisas continuem com você e sejam aprovadas no seu coração. É o que o amém quer dizer. Amém. Queridos amigos, confie nele. Confie nele. Esse devia ter sido o meu título. Você pode confiar nesse Deus maravilhoso. Concluímos agora.